A pergunta que você faz, se você fizesse dentro de uma escola, a diretora, a depender da orientação dela, ela diria assim: vamos chamar o especialista para falar sobre isso. Vamos chamar o fulaninho de tal, super famoso na mídia social, para falar sobre isso. Era assim que funcionava. É assim que funciona, na maioria das vezes. O que o Abracadabra oferece? Não vamos chamar ninguém para falar sobre isso. Vamos nós falar sobre isso. Como é que isso está afetando a você? Como é que isso está entrando para você? Vamos fazer a palavra circular. E numa intervenção, eu cheguei a fazer uma dramática. Hã? O que, Luísa?
Entendendo, Sil, que ninguém está pronto, né? Estamos nos constantemente em formação, em deformação, para poder lidar com o que vai acontecendo, porque você pode fazer uma especialização, né, em determinado assunto e chega lá na hora H e se depara com uma situação que você não vai saber. Então, justamente, o que que é mudar essa posição também muito cristalizada, né, que às vezes, que talvez seja muito difícil para os educadores, né, de mexer aí com esse saber, né, com esse todo. Então, o que o Abracadabra acredita é que a gente não é alguém vir e falar como é que deve ser feito, é justamente o que a Silvana trouxe. Vamos discutir como tem sido a experiência de cada um. Alguém tem um caso para trazer, para colocar, né? Como foi? Teve algum texto que você leu? Vamos compartilhar? Tem um vídeo? Enfim, acho que é essa ideia também de que estamos constantemente nos formando, nos preparando para
E
lidar
nos
com as.
deformando. Veja,
E
a
nos
Luísa é uma
deformando.
abracadabra genuína. Ela entrou na obra. É isso mesmo, a
Abraçou.
formação e a deformação. Veja, aí a gente vê, Patrícia, os efeitos da nossa formação e deformação nesses efeitos de fala,
É,
né?
em cada um,
Que
né?
vai surgir na Luísa, que vai surgir em vários outros que estão com a gente. Quando a Silvana não diz, o outro vem lá e pá, diz.
Meninas, vou fazer uma última
Linda.
pergunta para as duas, tá? Para a gente finalizar. Podemos pensar no ato de educar e de governar como leituras do mal-estar na cultura e como a psicanálise pode contribuir com a educação? Pergunto para as duas para a gente finalizar esse papo. Para quem quiser começar.
Toda vez que me perguntam assim, quer dizer, toda vez não, dessa vez, Patrícia, me ocorreu uma fala do Freud, que ele estava numa reunião assim, né, de pessoas ali conversando, e uma pessoa veio de forma muito agressiva a discordar dele, né, do método que ele tinha inventado, da técnica, né, psicanalítica. E aí ele dizia assim: é isso mesmo, não, tudo bem, tá tudo certo, não. Não precisa ser a psicanálise para todo mundo, né? A gente não precisa colocar a psicanálise nesse lugar que vai responder todas as respostas do mal-estar da civilização. Eu não vejo assim. Eu não pratico assim, eu não atuo assim. Eu não só leio a psicanálise, eu leio muita gente. E tudo isso me ajuda de muitas maneiras, né? Lacan distribuiu um elefante no início do seminário dele, no final. Primeiro seminário do Lacan, ele distribuiu uma figurinha de elefante, que é a foto da capa do primeiro seminário dele. E no final ele diz assim: é muita coisa para aprender, é muita coisa. A cultura é muito antiga, né? Então o mal-estar, ele é muito antigo. Ele, desde que que homem é homem e que fala, existe mal-estar. Muda-se as questões, né? Os objetos. O que é que está incomodando naquela época, né? Mas uma vez falantes, nós, às vezes a gente chama bestas falantes, né? Porque a gente fala tanta bobagem que aí a gente se atrita, se desentende, né? E aí, nesse sentido, a psicanálise que nos faz menor, que nos faz mais humildes, se análise de fato acontece para alguém, um processo de psicanálise terapêutica, né, analítica, a gente vai se tornar menor, mais humilde, mais condescendente, mais tolerante às escolhas do outro, que é do outro, não é minha, entendeu? Ele escolheu viver desse jeito, eu respeito, né? Aí Voltaire é lindo, né? Não concordo com nada do que você diz, mas respeitarei até os meus últimos dias o direito de você dizer. Eu pratico isso, né? Veja, não foi só Freud que me ensinou, tantos outros me ensinam e continuarão me ensinando.
Me parece que tem. Eu vejo também muito essa coisa da via de mão dupla, né? Então, tanto tem escola porque tem mal-estar, como tem mal-estar porque tem escola.
Sim.
Então, e aí o que que dá para fazer? Como é que a psicanálise ajuda nisso, né? Nessa escuta genuína. Para mim é muito forte também. A psicanálise sempre me ajudou como educadora a ver, a deixar que os ideais caíssem, né? A ver que tudo não, porque também o tudo não é legal, mas assim, que muitas situações são furadas, né? Então, as nossas convicções, né, de que a educação também reúne gente muito idealista, né? Gente muito a fim de fazer, muito legal, porque muita gente a fim de fazer o mundo girar e mudar, né? E muita gente inquieta e que não aceita, né, como as coisas estão. Mas por outro lado, às vezes também muito fechadas, né? Numa concepção de mundo. Então, me parece que a psicanálise está aí para alertar, né, que tem resto, que tem sobra, tem furo, que o ideal um dia cai, né? Então, assim, ela vai dando. E aí, quando acontece, estamos aqui para escutar, né, atentamente, com respeito, enfim, tentando praticar aí uma empatia genuína, né? Mesmo que difícil às vezes.
Maravilha, meninas. Obrigada
Muitíssimo
pela
obrigada.
presença de vocês. Foi um papo
Obrigada pela oportunidade.
delicioso, imagina.
Entre aspas. No episódio dessa semana, falaremos sobre comportamento parte 2. Se meu dinheiro falasse, o que lhes diria? Eu sou a Cássia Mebius, assessora de investimentos pela Sétima Investimentos. Você deve estar se perguntando, afinal, o que é ser normal em relação ao dinheiro? Na verdade, tudo depende do ponto de vista. Em pleno século XXI, ter dinheiro tornou-se uma obsessão para a maioria das pessoas. Pode-se definir como a frase do dramaturgo francês Somerset Maugham: dinheiro é como um sexto sentido, sem o qual não é possível fazer o uso completo dos cinco restantes. Note que interessante, ao longo dos anos, pesquisadores descobriram que ter mais dinheiro não é garantia de felicidade. Estudos mostraram que acréscimos adicionais na renda não mais se traduzem em ganhos de bem-estar subjetivo, ou seja, a famosa felicidade. Mas, por um instante, humanize seu dinheiro e imagine se ele pudesse se comunicar contigo, como seria? Certamente ele lhe falaria: amor, não me maltrate. Perceba que o uso do verbo maltratar não se refere apenas a ser atirado, usado, ser gasto em cada compra, loja, aplicativos, mas também ao fato de você deixá-lo sufocado, escondido em alguma caixinha ou colchão, porque dinheiro parado não traz alegria nem leva à movimentação da economia. E pior, acaba sendo corroído pela inflação, que é exatamente a perda do poder de compra. Por outro lado, se esse mesmo dinheiro que está parado fosse bem empregado, seja no consumo consciente ou nos investimentos, aqui entra o trabalho de assessoria de investimentos, poderia servir de uma forma força propulsora de desenvolvimento econômico e ainda te trazer o benefício psicológico do bem-estar e de se sentir bem. Não se esquecendo que a renda a gente gera enquanto trabalhamos e temos saúde, e a rentabilização da renda virá da diversificação dos seus investimentos. É sabido que o sucesso financeiro não está no tamanho do seu patrimônio ou na grandeza do seu salário, mas fundamentalmente o que se faz com ele. O sucesso de um investidor depende da forma como se relaciona com ele. Como será sua relação, por exemplo, em relação à renda fixa ou às altas e baixas da bolsa de valores? Definitivamente, uma investidora bem-sucedida é aquela que consegue atingir seus objetivos. E, obviamente, não saber quais são seus objetivos para quem quer poupar ou que se quer poupar, para o que se quer poupar, sinaliza um mau começo. Para que poupo? Não invisto por investir. Tem que ter um objetivo. Para isso, deixe claro as caixas de cada investimento. A caixa do curto prazo ou a reserva de emergência de liquidez, a caixa do médio prazo, uma viagem, troca de carro, um curso, e a de longo prazo, planejamento de compra de casa própria, aposentadoria, enfim, definir o plano e o objetivo que se quer perseguir é imprescindível. Mesmo que você ache que não tenha dinheiro para investir neste momento, utilize o cheque especial mensalmente ou o cartão de crédito como se fosse o complemento da sua renda, vale a pena repensar com carinho sobre as suas finanças. E por uma razão bem simples, ter a vida financeira em ordem é uma forma de resolver boa parte de outras complicações, incluindo as pessoais, marido e filhos, e familiares, parentes. Isso não tem nada a ver com ficar rica, e sim sentir segurança e tranquilidade. As soluções são simples e podem ser feitas aos poucos, como toda mudança de hábito. Já que dinheiro vivo na carteira some, e já dizia a música do Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval, ou ainda cartão de crédito com limite alto, então, nada de deixar notas na carteira e ficar maluca para ir na loja do shopping e comprar aquele brinco novo ou sapato novo, calma, você sobreviverá. Na verdade, ninguém se lembrará do que você usou na última festinha. Deixe em casa o cartão de crédito. Use apenas quando necessário ou quando for viajar. Descadastre de aplicativos de compra automática e abaixe seus limites, caso não esteja viajando. Outra ideia simples é escrever ou planilhar os gastos fixos, obrigatórios, e os gastos variáveis, dispensáveis, eventuais, para se ter noção para onde o dinheiro está sendo usado. Tente mudar pequenos hábitos para gerar grandes rendas no futuro e veja que a sua reserva financeira crescerá. Observe seu comportamento com relação ao dinheiro e se informa, aja e reaja. Veja que é possível. Estamos aqui para ajudá-la nessa transformação. Não maltrate seu dinheiro. Assessoria de investimentos é para isso. E sim, investir é coisa de mulher, sim.
E com isso, finalizamos mais uma quinta-feira, minha amiga.
Papo bom, hein?
Opa!
Então
fiquei feliz de concluir um pouquinho dessa... De sanar um pouquinho dessa minha inquietude sobre não falar dos educadores. Ainda tenho muito a dizer, mas estou
feliz.
Que bom,
né? Enquanto tivermos muito a dizer, estamos vivas.
Verdade, verdade. O que a gente tem de música hoje, minha?
Ah, tem uma música. Esta música... Tem tudo a ver com o tema.
Ah, sempre tem, né? Que gostoso.
Vamos lá. É o Gabriel com Adriana Calcanhoto.
Até a semana que vem, minha amiga.
Até a próxima quinta.
Beijos.
Beijos.
Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Porque os dedos murcham quando estou no banho? Porque as ruas enchem quando está chovendo? É mil trilhões, vezes infinito. Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, 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 Gabriel. Well, 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 well. Porque o fogo queima, porque a lua é branca, porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa. Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem, porque o sangue corre, porque que a gente morre, do que é feita a nuvem. do que é feita a neve, como é que se escreve?
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.